Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um CDM Cast. E hoje eu tô aqui com ele, Vivi.
Olá, olá.
Estou aqui também com ele, André de Carvalho.
Olá, CDMers.
E com ele, Fábio Alves.
Oi, gente.
Eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos falar de um dos clássicos de Satoshi Kon, Paprika.
E você que tá ouvindo aí, você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast?
Pois agora você tá sabendo. Inclusive, a partir de R$5 você ganha alguns benefícios lá na nossa comunidade no Discord, além de se tornar um membro apoiador do podcast.
Corre lá em apoia.se/CDMcast e venha ser um otaku cheiroso.
O DC Mini é um aparelho que permite visualizar os sonhos alheios e, com isso, revolucionar os tratamentos psiquiátricos. No entanto, um desses aparelhos é roubado e passa a ser usado para romper a linha entre sonho e realidade, induzindo pessoas a sonharem enquanto acordadas. Resta a nossa heroína Páprica, o grupo de cientistas envolvidos na criação do aparelho e um policial tentarem resolver esse mistério e evitar graves consequências à humanidade. A obra é a adaptação do livro homônimo de 1993, escrito por Yasu Takatsutsui. Além do filme do Satoshi Kon, a obra teve um mangá ainda na década de 90. Em 2022, saiu a notícia de que a Amazon está produzindo uma série baseada no livro com direção de Kat Yan, diretora de Aves de Rapina. Mas a gente vai falar aqui, obviamente, do filme do Satoshi Kon, que recentemente chegou à Netflix e aí deu, como é que eu vou dizer, uma revivida aí na fama dele, né? Mas eu acho que o grande barato de Paprika e de Satoshi Kon é a relação que ele tem com produções do Ocidente. Estou errado?
E a relação não é muito boa, né? Porque basicamente o que acontece é a galera copiando ele descaradamente. A gente tem ali desde Perfect Blue, né? O queridíssimo diretor copiando ele na cara dura. Então a gente tem Perfect Blue, né? Que copiam lá no Cisne Negro. E a gente tem depois, mais pra frente, o Inception, né? Que copia o Paprika aqui também. Tem até questão de storyboard, sabe? Tem até aquela cena lá que a guria tá quase caindo do penhasco num sonho meio acordada, que é copiado assim, Ctrl-C, Ctrl-V, lá em Inception.
Tem uma cena que ela tá quebrando ali o vidro da realidade do sonho também, que tem a Ellen Page, né, quebrando lá, e daqui igualzinho.
E é isso, e fazer o quê, né? O que é bom é pra ser copiado, né? Não tem o que fazer.
Mas vem cá, o Inception, né, que é o do Nolan, que copia, né, entre aspas, que é inspirado no Paprika, ele é cópia mesmo? Porque o Cisne Negro teve babado até do Satoshi Kon falar, né? Tipo, porra, me copiaram aqui.
Não, é cópia.
Eu acho que é um negócio mais do conceito, assim. E, tipo, o Nolan não te deu essa ideia dos sonhos do nada, né? Beleza, ele viu isso, mas ele desenvolveu a parada dele ali. Eu sei que tem algumas coisas com enquadramentos ali e tal, né? Coisa do corredor infinito, que hoje é até explorado em várias creepypastas, né? Das infinitas salas e tal. Tem ali no Inception, tem no Paprika. Mas hoje em dia até virou um conceito tão geral, assim, né? Que não sei se dá pra chamar tanto de cópia ali. Até porque ele vai por outro caminho ali no Inception.
A real é que já copiaram tanto, já pegaram esse filme e copiaram de tantas maneiras que o povo esqueceu de onde que veio. E essa é a realidade. Ele já foi pro imaginário da galera e a galera só vê um monte de coisa sobre e nunca viu o filme na realidade, entendeu?
É.
Mas uma coisa que eu sinto muito, que ajuda, né, nesse aspecto dos filmes do Satoshi Kon serem copiados, né, e plagiados por aí, é que eu acho que ele é um diretor que se afasta muito da cultura japonesa, ao meu ver. Eu acho que os filmes dele não bebem tanto do Japão. Eu acho que eles são muito universais e são muito fáceis de serem projetados e emulados aqui no Ocidente, por exemplo. Então a gente tem grandes metrópoles, grandes cidades e geralmente são essas crônicas dessas cidades que a gente vai ser retratado nos filmes dele. Como que é lá em Tokyo Godfathers, como é aqui em Paprika, como é também um pouco lá em Perfect Blue também. a cidade meio que ajuda, às vezes, a contar a história. A maneira como as pessoas se portam, como a sociedade vai se portar dentro desse texto. Então, eu gosto disso também. Eu acho, e é isso também que combina muito com Nova York, combina muito com Hollywood. Então, esses edifícios imensos, gigantes, esses prédios gigantescos ajudam muito, né, nessa identidade, nessa proximidade nossa aqui com o Ocidente.
Eu ia falar que eu não acho muito isso, não. O lance que pega no Con é muito a maneira muito única com que ele usa essa questão do choque da realidade com a ficção. Tanto que eu acho que é isso que chama muito a atenção quando se apropriam do trabalho dele. Que eu também não vou falar assim, ah, cópia, sei lá, eu não vi Cisne Negro, eu não gosto do Aronofsky, sei lá quando é que eu vou ver esse filme do Nolan aí. Mas eu acho que tem isso, e eu acho que é um pouco estética. Porque eu acho que o Con, apesar dessa viagem que ele dá, ao mesmo tempo tem uma coisa muito realista ali na estética dele, que também eu não sei se é um pouco da época em que ele produz, assim, também, que eu acho que... Que eu acho que tem uma coisa meio única ali, mas tem uma vibe ali meio anos 90. Perfect Blue passa muito isso, mas esse filme também, assim, que eu acho que fica muito conectável, que acho que dá essa questão que você falou da universalidade, assim, sabe? Tipo, ele não é tão animesão na estética dos personagens.
É, não tem uma passação de pano pra pedofilia, igual a maioria dos animes, não tem um negócio esquisito, um negócio muito fora da realidade, aqueles clichês que é os que a gente sempre fala sobre os poréns que a gente tem quando vai apresentar anime, né?
É, só tem apelo de cena de assédio, né, que já é um clássico de Hollywood também, né, não se limita só ao anime. Então até no fanservice problemático, o filme, né, ele cria essa identificação.
É, exato, exato.
O americano, ele pode olhar e falar, nossa, é tão eu.
Mas eu acho que, assim, em relação à estética, assim, né, tem inspirações aí de outros filmes, mas ele usa até que bem vários dos fatores de estar numa animação ali, né? Coisa que quando é, né, tentado replicar pro live action, não sei se funciona tão bem. Tipo, por exemplo, se Inception tivesse uma cena da parada dos bonecos, igual tem aqui no Paprika, a gente não sei se a gente engoliria tão bem, né? Tanto que o Nolan opta por uma coisa ali muito mais sóbria do sonho e o mundo distorcendo, mas ainda assim, você conhece ali a realidade daquilo, né? A pessoa não entra num quadro e vira a pessoa do quadro igual a Paprika faz aqui, né? Não é tão lúdico, né? Até nesse aspecto, acho que ele se aproveita da mídia que ele está e do tipo de mídia de estar no desenho, né? E realmente eu gosto como ele se aproveitou pra brincar um pouco, né? Já que é desenho, já que é pra brincar com a fantasia, com esse negócio do sonho, ele vai dar uma migrada, vai experimentar vários estilos, vários ângulos, transições, assim, de cena que é muito aquelas transições que, sei lá, é um objeto que começa numa cena e quando dá um zoom out, você já tá em outra cena e já tá em outra realidade acontecendo. Então ele faz isso pra transicionar muito bem entre sonho e realidade, né? Ponto de você ficar confuso em algumas cenas ali. E, cara, é uma coisa que funciona bem legal pra animação, assim, né? Não sei se seria tão inventivo se fosse em filme.
Então, essa questão, né, desse storyboard da animação é muito interessante, é muito divertido. Que nem você falou, essas situações que podem ser construídas por se tratar de uma animação. E que nem você falou, eu não acho também que funcionaria tão bem se fosse num live action da vida. Mas eu também queria comentar um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser lúdico ou não. É que vocês acham que essa coisa lúdica nesse filme, nessa temática, cai bem? Vocês acham que é talvez a melhor pegada pra esse tipo de filme?
Assim, eu sou um grandíssimo fã de Perfect Blue. Pra mim, é o melhor produto de anime já feito na humanidade. Tá, exagerei um pouco, mas realmente é muito bom. Então, assim, me deparar com Paprika, e à medida que o filme avançando, eu ia ficando meio, cara, eu vim com uma expectativa de uma pessoa que viu Perfect Blue e gostou muito. Óbvio, ele usa muito bem a questão do choque realidade-ficção em Perfect Blue. Tá tudo muito alinhado com a temática de Idol e tal. E eu acho que Paprika, ele é muito foda no sentido de que ele é despirocado. Ele não tem nada de contido. O que o Perfect Blue precisava ser contido como um thriller psicológico sobre um tema muito sério, eu acho que aqui ele se permite dar, tipo, uma puta de uma viajada e fazer essas cenas que o André falou, por exemplo. Tipo, a Paprika entrar num quadro, virar uma criatura do quadro, depois mergulhar no mar e virar uma sereia. areia. Mas isso acaba afetando o tom do filme, né? Porque a Páprica, ela tem um claro choque com o alter ego dela, né? Que na verdade é a pessoa original, a Páprica, que é um alter ego. E aí é pra ser divertido mesmo, é pra ser pra cima, é pra ser, tipo, absurdo. Então é isso, sabe? Tipo, a Páprica também é um thriller psicológico, mas ele vai ter essas coisas, vai ter uma vibe meio Battle Shonen, sabe? No final ali. E realmente, assim, é menos palatável, talvez, até, porque a gente tava falando dessa coisa, né? De ser palatável pro Ocidente. É menos palatável pro Ocidente, talvez, essa parte, porque é muito vilãozão de anime, mas ao mesmo tempo é isso, assim, muitas coisas em choque, e eu gostei e não gostei disso.
Eu gosto do clima, assim, porque por mais que ele seja despirocado e tal, tá de acordo com a temática, né, sonhos ali, e eu devo dizer que ele nem é tanto, assim, eu não achei tanto, porque sei lá, tem animes e animes que eu já vi que ficam mais abstratos, os personagens ficam em fundos mais no limiar do universo, do tempo e espaço, da porra toda. E não, sonho você tem que ter uma lógica, né? Quando você sonha, você não despiroca uma coisa que é incompreensível da sua realidade. Não, tem que ter um cenário, você tem que ser um indivíduo naquele sonho, você tem que estar num lugar, você tem que estar agindo como um objeto, uma pessoa, etc. Então tem uma lógica. Então, por mais que tenha essas brincadeiras, essas transições, assim, eu acho que ainda assim ele se mantém no limite ali, né, do sonho, sabe? Em nenhum momento eu senti que, tá, não tô entendendo nada aqui, sabe? Aqui eu parei, deixa eu voltar um pouco, tô desconectado do que aconteceu. Acho que se mantém bem, assim, então não sei.
Eu não acho que funciona muito bem essa coisa lúdica aqui. Eu acho que ou ele tinha que ser totalmente lúdico, ou ele tinha que ser um pouco mais sério, que nem a Perfect Blue. Eu acho que acaba perdendo o foco da história em si, porque ainda, querendo ou não, eles estão tentando contar uma história. E eles contam essa história porcamente. É muito porco. Os plot twists disso aqui são ridículos, e são todos disfarçados e mascarados com essa coisa lúdica dos sonhos, muitas das vezes. O vilão disso aqui é tosco, então eu acho que faltou ele levar um pouco a sério os personagens em si um pouco também. Deixa muito no lúdico, tenta falar de uma coisa importante que é, sei lá, manipulação de mente, tenta jogar um monte de termo complicado pra ninguém entender, que ninguém sabe o que significa, pra fazer, ai gente, tô falando de coisas sérias, mas tá nada. E é isso, sabe?
Eu acho que ele só se perde um pouco na coisa ali, principalmente nas cenas que o policial entra no Rádio Club JP ali. Pô, o cara entra num site, de repente ele tá sonhando, como é que funciona isso aí, pô, que é isso?
Não, tipo, essas partes assim, eu só ignoro, eu digo mais a questão de, por exemplo, tem um mistério acontecendo, é um thriller. Entendeu? É um thriller, mas ele se perde, ele fica muito, muito lúdico, muito bobão, muito, que palhaçada, que pataquada, que coisa bobona, idiota, muitas das vezes. Falta pesar a mão um pouco, falta ser um pouco mais sombrio ao meu ver. Eu acho que falta um pouco disso.
A minha experiência com Páprica, eu acho já o contrário. Eu acho que é uma das experiências lúdicas mais desinteressantes que eu já tive com ficção. E eu não acho nem, inclusive, que isso daqui não dê pra ser replicado em filme. Sei lá, eu acho só muito básico o que Páprica faz, sei lá, eu acho que, por exemplo, um diretor tipo Tim Burton, por exemplo, faria o que Páprica fez com uns 100 milhões de dólares, tá ligado? Eu acho entediante a parte lúdica de Páprica. É porque, tipo assim, quando a gente fala de sonhos, eu imagino muito um bagulho muito alucinado, muito estranho. Poderia até ser abordado sonhos com significado ou não, né? Pode ser só uma viajada. Mas depois que tem o primeiro desfile, né, o primeiro desfile lá de animais, trocando trombeta e batendo tambor e não sei o quê, sei lá, fica monótono, sabe? Eu não acho que tem nada ali que eu ache muito difícil de fazer, tipo, eu não acho que, tipo, sei lá, um Tim Burton ou não me lembro quem é o diretor que fez o live action de Speed Racer.
As irmãs Wachowski.
São elas que fizeram? Ah, não sabia.
Sim, do Matrix.
Como é que é o nome daquele? 7 minutos depois da meia-noite. Só, então, eu não acho que Páprica é tão viajada assim. Eu acho que, assim, se fosse fazer um live action, eu ia precisar de uma grande bilheteria. E eu acho que, principalmente Hollywood hoje em dia,
já fizeram.
Tem o filme do Christopher Nolan.
Não, já fizeram. Não. E eu acho, genuinamente, eu acho que o do Christopher Nolan é melhor que Páprica.
Mas eu acho que o do Christopher Nolan, ô Fábio, eu acho que ele tem exatamente o que você falou, assim, ele que parece, né? De ser sériozão, assim.
Sim, ele é. Ele conversa sobre o problema. Gente, é um problema e, sabe, a menina tá andando numa nuvem voadora do Dragon Ball. Enfim, é isso. Me incomoda um pouco. Me tira do tema.
O que eu ia falar é que, tipo, tem essas pequenas viajadas, mas, sei lá, pra mim poderia ou ter mais ou ser mais contido. Tipo, ou podia ser muito maior ou muito menor. Eu acho que qualquer anime consegue apresentar as viajadas de Páprica facilmente, sabe? Eu não vi Páprica pensando, meu Deus, o quão lúdico é isso. Eu fiquei pensando, eu vi Páprica pensando, nossa, eu acho que qualquer autor japonês que for abordar viajada em sonhos consegue, sabe? Por exemplo, eu tava lembrando muito daquele mangá lá que o Léo fez a gente ver, que não tem nada a ver com sonho, mas também é muito viajado.
Bibliomania.
Isso.
Ah, esse é bom.
Então, eu lembro que tinha umas viajadas muito complexas em Bibliomania, cada interior, uma coisa e tal. E eu pensei que eu ia ver um bagulho assim com o Pablo. Tem um momento do filme onde acontecem muitos sonhos ao mesmo tempo. E eu fiquei chocado com o quão não bizarro e gigantesco isso foi, sabe? Eu tava, por exemplo, lembrando na minha cabeça, eu tava lembrando da sequência final de The End of Evangelion, por exemplo. Que pra mim é uma alucinação, aquela música tocando feliz. Cara, eu tava pensando em tantas coisas assim meio alucinadas, tipo The End of Evangelion, qualquer episódio de Madoka.
Até o Wonder Egg, mais recentemente, deu umas viajadas também, né, assim.
Então, exatamente. E eu fiquei vendo Páprica, eu fiquei muito tipo, caraca, né? Tá meio doidinho. Mas, sei lá, eu já tô meio vacinado com anime. Então, a medida que foi passando, só fiquei meio...
Tirando Evangelho, eu acho que essa galera veio depois também, né? Aí tem isso aí também. Tá rolando... Não pode rolar anacronismo.
É, eu acho que, na real, isso é um ponto forte até de Páprica, porque, assim, como eu disse, por se tratar de sonhos sóbrios, né? Não estamos falando de sonhos alucinógenos aqui, né? Sobre efeitos de drogas e tal. Pelo menos, assim, as experiências que eu tenho são coisas mais lineares, assim. Um sonho, às vezes, não faz sentido, né? Não tem sentido lógico. Mas tem uma linha, uma cronologia ali a seguir, sabe? Um espaço, um tempo. Pra mim, encaixou bem essa coisa do sonho não ser totalmente pirado, não ser um fundo infinito, cheio de cor piscante e tal, tal, tal. E coisas mudando repentinamente. As coisas têm a sua permanência no sonho, né? As coisas têm a sua lógica ali, né? Os seus personagens característicos. No sonho é um personagem que você acha que conhece. Conhece alguma pessoa que você já passou pela vida real, só que você não consegue assimilar o rosto ao nome, etc. Então, usa de fatores da vida real ali para construir algo que tenta fazer sentido, mas que nem sempre faz, mas também que não vai muito além disso, né? Não fica totalmente uma experiência alucinógena, assim. Então, não sei, eu acho que realmente nesse tom ele acerta, assim. Até perto do final, né? O final eu tenho meus porém, mas enfim.
É, eu acho que varia um pouco de pessoa pra pessoa, sei lá. Não acho que seja também tanto assim, de tipo, é meio sóbrio. Enfim, acho que varia também, não tem como a gente decidir o sonho de cada pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um problema com, mesmo que seja sóbrio, eu tenho um problema com Páprica que é, tirando o policial, que eu acho que tem um arco narrativo com começo, meio e fim. Eu também acho que muito do simbolismo que Páprica tem, tipo, eles não são exatamente muito bem explicados. Eu, por exemplo, eu jurava que nos primeiros 10 minutos do filme, eu jurava que teria uma abordagem muito maior de algum ideal nazista. Pelo tanto que tinha de saudações nazistas lá no começo, lá com os sapinhos fazendo e tal. E ficou um bagulho muito, tipo, conceito.
Não, calma aí. Você também achou que era? Porque a bonequinha faz uns negocinhos, mas eu achei que era um cumprimento. Era tipo, oi.
É, um cumprimento na Alemanha.
Não, um cumprimento ariano, né, porra? Tô falando cumprimento.
Eu pesquisei em inglês, tipo, tem uma galerinha falando sobre isso. Tipo, tem uns bagulhos assim. Assim, gente, parece, eu esqueci o nome da saudação. Tipo, assim, tem todos os bonecos fazendo o mesmo cumprimento com a mesma altura de mão. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu achei que isso seria abordado, ou que teria um significado, essa mãozinha. E não tem, sabe? Ficou...
Ah, eles jogam essa parada, falam assim, ah, é um sonho de um esquizofrênico. E segue em frente. Fica assim, gente,
Não, e eu fiquei fazendo megas teorias, o cara lá falando sobre, ai, porque o mundo dos sonhos, ele não pode ser controlado, não pode ser sujo, não pode não sei o que lá, e eu fiquei tipo, porra, será que ele quer dizer alguma coisa com isso? E aí, no final das contas, não disse nada, sabe? E eu fiquei tipo, pô...
Eu acho que tem um pouco desse texto, sim, né? Tanto sobre, né, a eugenia, que o objetivo ali do vilão é não disponibilizar a tecnologia, não dar acesso, né? Ele quer aquela coisa exclusiva, perfeita, o mundinho dele, e que talvez seja até uma birra dele por ele ser um PCD ali, então ele quer ser a forma perfeita, ele quer ser uma pessoa branca, que anda, que é perfeita, que o mundinho dele é perfeito, não tem ninguém de outra cor e etc, o mundinho perfeito dele. Tem um pouco disso. E até de elitismo, né? Até de elitismo. Se ele não quer disponibilizar a tecnologia pra mais pessoas terem acesso, ele quer aquilo pra a classe maior, né? Que é ele ali, o presidente, só. Não quer nem disponibilizar pros próprios trabalhadores que desenvolveram explorar mais, sabe? Até o Tokita não pode mexer no negócio.
E aí tem que colocar que o vilão também é um velho careca branco.
Eu acho que é assim. É tudo tão errado. Gente, ele ser PCD, o torp dele, ele ser o chefão, ele ser o vilãozão, ele querer acabar com o mundo ali, da maneira dele, acabar com o mundo dos sonhos, enfim. Tudo nesse final é tudo tão errado, é tudo tão esquisito, é tudo tão perverso e maligno. Eu acho que é de uma mente tão perturbadora. E no final, a conclusão final, né, o arco narrativo da Paprika e da Shiba, eu acho tão desconexo da realidade.
Muito ruim.
Que fica assim, ai, gente.
Ela aceitando amar um gordo te incomoda por quê, Fábio? Fala.
Não. Não é isso. O problema é que isso vem do nada. E o filme... Gente, o Tokita, ele é piada. O filme inteiro. Ai, mas não faz, não rir da cara dele. Mas, gente, a piada é tá na tela, entendeu? A piada é ele ser o que ele é. Essa é a piada, entendeu? Por mais que não exista a conversa.
Tem ele entalando, né, no negócio, no elevador. Tem ele comendo, pedindo 1000 pedidos lá no restaurante. Aí tem todo mundo falando, nossa, quem diria que um dos maiores gênios é esse gordo, escroto de merda.
É, caralho. Chama ele de criança, sabe? Falando que ele é gordo, que ele tem a mente de uma criança, pra ele ser da maneira que ele é. E aí, quando a menina tá com raiva, ela fala assim, cara, você é tão burro que a burrice não consegue transpassar pela tua camada de gordura. Fala assim, gente, será que isso aqui não é realmente... Será que isso aqui não tá passando um pouco da linha do permitido pra ser gordofóbico?
Tá passando do abordar e de falar sobre a questão pra só... Não, vamos zoar mesmo, vamos colocar. Tipo,
será que isso não passou um pouco da linha, assim, da gordofobia japonesa? Porque a gente sabe que japonês é gordofóbico, ponto final.
Então, quando você tava falando sobre Paprika não é tão japonês, eu pensei, pô, mas e a gordofobia? Extremamente japonês ali.
É, cara, eu falo assim, gente, a todo momento o povo humilhando esse menino, zoando a cara dele, falando que ele é um gordo imenso, ele sendo piada. Botaram o cara no carro, o carro ficou rebaixado com ele dentro, sabe? Parece que esqueceram que existe suspensão hidráulica hoje em dia, sei lá, mola nos carros, não tem mais. É, enfim, tudo isso pra no final ser tapado assim com um grande para-sol, falar assim, ai, mas ela ama um gordo. Ai, por favor, da onde que veio isso?
Ela, uma magra, perfeita, abriu o coração dela pra um gordo.
Pelo amor de Deus. Aí bota um velho PCD viado, que tava na cama com o outro bofe.
Caralho, sim!
Tá?
Sim.
Ele é viado também, aquele velho PCD. O policial é um outro viado, que é apaixonado no ex-amigo dele, tá? Então bota um monte de viado e uma mulher gostando de um gordo pra falar que é Tokyo Godfathers.
Um homem não pode ser amigo de outro homem, não? Como é que é isso aí?
Não. As palavras que ele diz são muito pesadas, pra ser só uma amizade. Pra se ele é meu parceiro, minha cara metade. Não, gente, pra japonês isso é demais.
Está acontecendo uma bifobia aqui porque ele quer pegar a mulher lá também, a doutora.
Ai, não sei, será que tá rolando uma bifobia? Não sei.
Eu tô brincando, gente, tô brincando, obviamente. Mas eu acho que ele é bi mesmo.
Eu interpretei mais como o cara é um funcionário que, ah, achou que ia se dar bem ajudando o chefe no plano, e aí se fudeu porque o chefe não quer ele feliz também não, então vai consumir até ele, é isso, sabe? Então, tem, é claro, uma conotação sexual sobre a dominação ali, né? Mas, enfim.
Não, pera, você tá falando do velho?
Sim.
Eu tô falando do velho também. O velho, gente, é assim. Não sei se vocês perceberam, mas naquela cena do final, o Boff bonitinho tá na cama com o velho.
Com roupa de pijama igual.
Sim.
Exatamente. Os dois estão dormindo juntos. E o velho, a todo momento, quer dominar esse rapaz, quer controlar ele. Parece um relacionamento abusivo, tá?
Eu não diria que parece. Eu acho que é, de fato.
Exatamente.
Sim, sim.
É realmente um relacionamento abusivo. Ele virando o cara, no final das contas. Ele quer tanto o cara assim por perto, que ele quer virar o cara. Enfim, pode ser isso, tá? Isso é uma grande jogada pro universo, assim. Não é realmente isso que é abordado, né? Porque Japão, enfim. Mas parece muito, tá? Isso melhora o filme? Ter um monte de viado, bissexual, um gordo? Não.
É, nem sempre representatividade, né? Nem sempre estar ali ajuda.
Nem cara, sempre. Né? Nem sempre representatividade importa. Poderia ser um filme bom com héteros.
Ai, caralho. Essa me quebrou. Essa me quebrou.
Eu ia falar que eu acho que o carinha, o mais jovem... Quer dizer, não sei se ele não é gay, né? Mas o velho claramente é. Inclusive, tem uma parte que é muito aleatória, que é pra explicar como ele roubou o negócio. E aí explica que, na real, ele teve que dar pro moleque lá que tá em coma, basicamente, né? Antes de ficar em coma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas... E a partir de ele sofreu algum tipo de abuso, alguma coisa assim. Ou ele teve que se prostituir pra roubar o bagulho. Isso é muito jogado, né? A única coisa que a gente tem como base pra isso é o fato do carinha que tá em coma ter um CD de pornô gay na casa dele. E é isso. Esse é todo o desenvolvimento que você vai ter desse personagem e do que ele passou, a trama dele como vilão.
Mas assim, só pra, então, finalizar aquele um pouquinho a parte lá do PCD com o menininho. Só pra realmente, onde eu realmente vi, que eu falei assim, não, eu acho que realmente eles são gays. É quando o policial tá lá com a paprika, né, no colo, olha pros dois juntos, né, compartilhando o mesmo corpo. E ele assim, que nojo. Foi ali que eu falei assim, eles são viados. Eles são viados e ele tá repudiando os gays. Eu tenho certeza.
Qual é, cara? Cara, inclusive, eu vi o Perfect Blue e depois eu vi Talk Godfathers e agora Paprika. E eu tenho a sensação de que o Satoshi Kon é muito mais Sessão da Tarde do que a gente imaginava, talvez. Porque Paprika parece uma grande Sessão da Tarde, assim.
Quando eu li na sinopse depois de assistir o filme, que era um thriller psicológico, eu falei, não, pera lá, pô. Forçou a barra.
É... Não, assim, é o que tenta ser.
Até um certo momento, talvez, né? Depois, é Battle Shonen.
Tenta ser, gente. É o que tenta ser.
É, igual falar que Shoujin X é seinen, porque isso...
Ah, mas porra, aí tem nada a ver.
É, tá na revista.
Tem uma parada, que ele vai falar sobre esse negócio do tom. Porque eu fiquei pensando assim, essa percepção negativa em relação a isso. Será que isso vem da gente ter visto Perfect Blue, achar do caralho, esperar que fosse tudo... Porque é óbvio que essa trama de entrar em sonho, mano, isso podia ser um episódio tenso pra caralho de Black Mirror, por exemplo, né? Mas talvez se a gente olhasse como, tipo, porra, é um... sei lá, é um Sessão da Tarde, mas que meteram um conceito muito criativo. Porque se você olha primeiro ele como um Sessão da Tarde, não como um Satoshi Kon, que é um Sessão da Tarde, mas um Sessão da Tarde que é Satoshi Kon, talvez ele ficasse melhor.
Ai, não sei. Eu acho que a gente tá tentando baixar a barra pra não falar que o filme é ruim quando o filme é ruim, gente.
Não tô tentando baixar a barra não, mano. Eu tô falando real porque foi... Eu senti muito que foi isso, tá ligado? Que eu tava muito com a expectativa de Perfect Blue, tá ligado?
Uhum.
É, mas ele lançou Perfect Blue em 97. Todo mundo ficou com a expectativa de Perfect Blue. Então, né?
Não, de fato. Mas assim, tipo, Tokyo Godfathers não tem nem a brincadeira com realidade ficção. Tokyo Godfathers deve ser a coisa mais ET, assim, do Satoshi Kon, tá ligado? E, tipo, é um filme legal, assim, não é um filme ruim.
Eu literalmente não fui imaginando nada muito, assim, uma drama tensa, não. Tanto que, pô, filme colorido, tava gostando. Brincadeira ali com realidade, sonho, a mina, né, atravessando parede, atravessando quadro. Tava gostando. Pra mim era essa vibe. Por isso que eu falei, ah, thriller psicológico. Pera aí, ó. Porque tem uma investigação policial, é um thriller psicológico, é o quê?
Mas é, gente. Esse é o fio que liga o filme. É o fio condutor. É o que liga. A parte do sonho acaba meio que virando a subtrama, vamos colocar assim, né? Que não chega nem a ser uma trama. Chega só a ser uma ferramenta narrativa mesmo, a parte do sonho, depois de um momento.
Ai, gente, eu vou falar uma coisa assim que, nossa, vai ser muito triste. Mas é o que eu esperava do diretor desse diretor. A única coisa que eu sabia que ia acontecer nessa obra é alguma violência contra a mulher.
Ah!
E foi o que ele me entregou. Foi. Eu fiquei pensando, em qual momento ele vai render essa mulher pra algum personagem tarado? E ele fez.
Tá faltando peito, não tá, nesse filme? Cadê os peitinhos do Satoshi Kon?
Eu gostaria de instaurar aqui o spoiler. Está instaurado o spoiler.
Assim, a gente já falou que o velho careca é meio que...
Que o vilão é um PCD, pô. Só tem um no filme.
Eu gostaria de instaurar que foda-se. Não, então, deixa eu falar. Eu acho que essa foi a gota d'água pra mim com esse filme. Porque este filho da puta deste Satoshi Kon... Desculpa, tá morto, mas vou falar mesmo. Este filho da puta do Satoshi Kon...
Deus tenha.
Me faz um filme falando sobre questão de idol, sobre questão do corpo feminino na mídia. Um filme belíssimo, um filme que comenta disso com uma responsabilidade muito grande, com uma inteligência muito grande. Tem a famosa cena do diretor lá, do roteirista, sei lá, falando como se fosse uma coisa incrível, muito divertida, que ele vai colocar um estupro na cena. Isso no Perfect Blue. Me vem Satoshi Kon, anos depois, e me faz aquela cena gratuita da Páprica, gente. Com o homem fino. Inclusive, é muito louco, porque, gente, esse filme tá com classificação indicativa de 12 anos. E me vem essa selfa, caralho.
Você vê o que o japonês adolescente já tá acostumado a ver, né?
Cara, e assim, é um bagulho muito nojento, muito gratuito, que não tem sentido, cara. Tipo, beleza, o cara lá ter o desejo, falar que ele tem inveja da inteligência da doutora e que ele tem um desejo sexual e vai lá e... Gente, mas pra que fazer isso, sabe? Pra que botar essa coisa de princesa pra ser salva com cena de assédio?
Inclusive, essa cena aí é igual a uma cena, que eu vou falar sem muitos spoilers, mas também tem a mesma cena, uma cena muito parecida com um The End of Evangelion. É exatamente a mesma coisa, o cara... Funde a mão dele com a vagina lá de uma personagem feminina.
É, a cena de fisting com classificação indicativa mais baixa, né, dos animes.
Mas enfim, eu ia falar que eu acho muito...
Assim, eu já esperava, gente. Como eu falei, o que eu tava esperando desse filme era quando eu ia ver um momento problemático. E veio.
Em mais de uma forma, né? Porque teve a gordofobia também. Mas uma coisa que me incomoda nesse filme é que eu acho que ele não tem conceito suficiente pra me interessar por ele, mas ao mesmo tempo ele também não tem desenvolvimento suficiente pra me interessar. Porque eu acho que, pegando o que o Fábio falou, da garota tá apaixonada pelo carinha lá, pegar, por exemplo, esse cara falando, ai não, tive que me prostituir, dar pro outro maluco lá. Enfim, pegar várias coisas. Eu sinto muito que Páprica não constrói esses personagens como pessoas, sabe? E eu acho isso muito estranho, porque por mais que Perfect Blue não seja uma obra assim comum, muitos personagens, né? Eu sinto que tem o maior número de personagens em tela, né? Sem se contar os dois antagonistas lá de Perfect Blue. Eu sinto que a maioria dos desenvolvimentos dos personagens em Páprica, com exceção do policial, vieram tacados. Tipo, quando eu falo desenvolvimento, é nem desenvolvimento em si, sabe? É características.
Porque assim, não faz muito sentido o desenvolvimento da mulher ser só um romance que a gente nem teve desenvolvimento disso, por exemplo, né? Esses são só arquétipos, né, no final.
Não, peraí, não é só romance, é todos os sentimentos dela, né? Ela externalizava todas as emoções e sentimentos dela como Páprica nos sonhos, né? Por isso que na vida real ela é centrada.
Desculpa, isso continua muito ruim. Isso é pior ainda.
Não, sim, mas não é só o amor.
É, eu honestamente eu senti que o Satoshi Kon ele lembrou muito, falou, nossa, Perfect Blue ficou muito bom, né? Isso eu fazer um outro plot de a dualidade feminina. Uma pessoa contida e do outro lado uma psicopata quando você olha no espelho. Que é basicamente a mesma coisa, gente. Tem ela normal e tem ela pulando de carro em carro, parando o tempo. Se... Ah, inclusive uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Pra mim, a minha cena favorita de Páprica é justamente a sequência inicial, quando rola a primeira transição entre a Páprica e a... Esqueci o nome da protagonista.
Que, no caso, são os créditos iniciais do filme, mas tudo bem.
Exato.
Mas eu gosto também, eu gosto também.
Minha cena favorita, quando ela vai e entra no carro lá e aparece ela como a Shiba, eu falei, nossa, da hora, né? Mas sobre os personagens, por exemplo, uma coisa que a gente falou mal em Invaded... E a gente tem que falar aqui também, que é... Isso daqui, supostamente, é um thriller, né? Supostamente é um mistério, suspense. É alguma coisa. Mas é muito engraçado que esse filme só tinha uma opção de vilão principal, né? E foi justamente ele. Gente...
O cara é cuzão desde o começo do filme. Quem diria, né?
Nem só isso, como ele deixa meio óbvio quem é que tá trabalhando com ele, que é aquele cara que tem inveja. Tem uma hora que fica muito óbvio que é ele, assim.
Eu tenho que falar que tem um momento que eu não achava que esse subordinado era um subordinado mesmo, porque eu falei, gente, mas esse cara não tem nem tempo de tela, ele vai ser um subordinado mesmo. Mas não, eles deram uma questão romântica, né, pra ele com a Páprica, tipo, ai... Ok, né?
É meio merda mesmo esse negócio do... Ah, tem um terrorista, vamos ver quem é. Em nenhum momento ele mostra qualquer lampejo de, sei lá, um cidadão conspirando contra a corporação ali. Então, tem que ser alguém do enredo, alguém que já foi mostrado. Aí fica meio paia mesmo.
Gente, fica muito conveniente depois de um ponto, sabe? O filme, que parece um pouco, é que o filme só quer viajar, mas ele tem que lembrar que tem uma história ainda pra terminar. Ai, gente, tem um mistério que eu comecei, que eu inventei, agora eu tenho que terminar ele. Mas parece um pouco que ele só quer viajar, mas ainda não viaja direito por conta disso, que ele tem que voltar sempre um pouco.
Eu acho que a única história, assim, legal, assim, personagem que é maneiro mesmo, acaba sendo o policial.
Eu gosto da Páprica também, eu gosto dela.
Não gosto, não. É tipo assim, não, tipo, eu gosto da energia da personagem, mas eu acho que, tipo assim, personagem bem construído, que teve um desenvolvimento o tempo inteiro e culminou em alguma coisa, foi o policial. E ainda assim, eu tenho uma questão, que é que o início do filme eu acho meio interessante, porque ele começa no núcleo do policial, vai pra essa trama do DC Mini que foi roubado e de alguém que tá controlando os sonhos, e fica uma parada mesmo. Quando que isso vai se juntar? E eu fico sentindo que não se juntou tão bem assim.
Não se juntou mesmo, porque no final do plot do policial é muito bobão. Fala assim, ai, tem que dar um final, gente, vamos finalizar. Né, finaliza. É isso. Não tem bem um grande clímax pro policial, vamos jogar assim. Não tem.
E eu não entendi muito bem se... Ele resolveu o caso? Quem matou o jovem? Não, né?
Não, resolveu o caso.
Isso aí nem importa.
Isso não importa pra ele. O que importa é que ele tinha esquecido que ele amava filme por causa do ex-amor dele, que era um amigo dele do colégio, e que morreu. Morreu ou não morreu esse amigo dele? Acho que morreu.
Eu tinha entendido que, na realidade, não é bem um caso, né? Tipo, não tinha... Tipo, não existia esse caso. Era só que ele sentiu que ele tem culpa em ter deixado esse amigo pra trás. Porque, na realidade, ele descobre que quem ele tava dando tiro era ele mesmo, e ele e o amigo dele são a cara metade da laranja...
Não, mas tem um caso, de fato, tipo, aquilo ali que ele tava vendo no sonho, que é o cara caindo, tem a ver com esse caso, e esse caso, como é que eu vou dizer? Ele tá sonhando com esse caso, projetando a questão do amigo ali, entendeu? O caso realmente existe.
Ah, então não importa, gente, quem morreu ali de verdade, não importa.
Ele tão não importa que é isso, a gente causa essa confusão, mas de fato tem um caso, o cara é policial mesmo.
Mas no final das contas, o caso não importa, porque o que importa é o amigo que ele tinha.
O que importa são os amigos que fazemos no caminho.
E o grande final de cinema dele metendo a língua na boca da mulher desacordada. E é isso.
Cara, é sério, dá pra fazer um contador de assédio. O idoso beija ela, o policial beija ela desacordada. O idoso, o policial, o vilão. Eu fiquei, gente...
Não, e assim, tem uma coisa que eu acho também muito triste nessa contradição entre Perfect Blue e Páprica, que é, não sei se vocês sacaram isso, né, mas pelo menos foi o que eu saquei. A Shiba, que é a doutora, teve esse alter ego desenvolvido, que é a Páprica. que meio que é uma coisa muito diferente, né? Porque, assim, as pessoas, elas podem ver sonhos. Meio que a Shiba, ela criou uma personagem dos sonhos. Talvez tenha sido a primeira quebra entre realidade e ficção, assim. E quem criou a Páprica, tem isso num diálogo do velho com o policial, foi o velhinho. E é porque ele gosta dela, né? Ele tem desejo pela doutora. E aí eu acho que esse filme, ele tem muito essa parada, assim, de... da Páprica como um desejo das pessoas, né? Tipo, uma coisa assim, tipo, a mulher que tá no imaginário desses caras. E assim, isso é uma parada que tá no Perfect Blue de outra forma, assim, né? Com a questão da Idol, com os homens tentando controlar ela. E aqui é impressionantemente muito mal abordado, né? E tem uma cena que é muito maluca, que é a cena do... quando o velho é acordado do sonho.
Ela faz ele gozar, nojeira.
E, gente... esse filme não pode ser 12 anos, cara. Eu olhei praquilo.
Como é que é? Como é que é? Tem isso?
Sabe aquela cena do começo do filme, quando o velho tá em coma e tal, tá desacordado, ela vai lá, entra na parada e acha ele? Aí ele vira uma coisa imensa, gigante, uma bola, explode.
Ah, nossa.
É ele gozando.
Caralho!
E assim, a Páprica tá com uma forma muito infantil, cara. É muito esquisito.
Ah, é. Ele vai inflando até explodir, né?
Exatamente, vai acumulando tesão até ele explodir. Até ele explodir, entendeu?
Caralho. É 12 anos no Japão, né? 12 anos no Japão é isso aí.
Enfim, é isso, assim, não.
E é que nem, tipo, não tem segunda interpretação. É isso, e é bem claro que é isso. Tanto é que mais pra frente a gente descobre que ela é um desejo sexual dele também. Eu até deixei aqui nas minhas anotações que eu acho que possivelmente o Satoshi Kon deve ter lido algum texto de Freud ou leu livros dos sonhos do Freud. Assim, e se eu fizesse um filme baseado nesse livro um pouquinho, bebendo as águas daquele lá, dessa adaptação? E se? Eu sinto muito que é muito disso. Uma psicanalista freudiana maluca nesse mundo maluco aí. E é isso. É um sentimento que eu tenho.
Acho que tem essa coisa da idealização, né, da Páprica como essa menina alegre, com roupa simples ali, que vai ser a salvadora dos homens, né? É um imaginário, assim, bem popular, né, um negócio...
Eu acho que tem muito de Manic Dreamy Pixie Girl.
Sim, eu ia falar isso, muito essa coisa do... ela é a doidinha, alegre, que vai amolecer o coração duro do homem e vai tirá-lo dos problemas e tal, tal, tal. Isso é como idealizam ela e até é parte da culpa dela talvez ser reprimida, assim, né, séria, tem que sempre dar demonstrando essa linguagem corporativa ali pra não cair nesse, não achar que ela tá dando mole pros caras, sei lá, né. Querendo ou não, acaba sendo uma coisa que mulheres passam, né? Tem que reprimir um pouco da personalidade pra não, sei lá, né? Para os homens não entenderem errado ali, né?
Pra ser levada a sério.
É, sim. Pra eles falar, ah, então eu já posso imaginar como ela é com base nisso. Com base nela falar mais solta sobre sexo. Então ela é uma safada, quer me dar, tá dando mole, blá blá blá. Tem de leve essa conversa. E, né, obviamente ela só consegue gostar justamente do Tokita por ele não ter essa coisa, né? Não representar nada dessa idealização ali.
É, eu acho que tem. Mas eu acho que é isso, assim. Como esse rapaz já fez Perfect Blue também, eu não consigo achar que isso aqui é suficiente. Eu realmente acho que ele só abordou mal.
E bem mal.
Cara, eu vou mandar real. Pra mim, nada desse roteiro é suficiente. Sei lá, eu acho que, por exemplo, esse lance do Tokita mesmo. Me incomoda muito que tenha abordagem de não, ele é tipo uma criança, não. As consequências de você criar algo muito poderoso na mão de sei lá o quê, não sei lá o quê, sei lá o quê. E fica por isso mesmo, sabe? O moleque vai lá, cria um aparelho, invade o mundo dos sonhos lá sem a Páprica, né? Porque foi por isso, inclusive, que a Páprica se ferra em determinado ponto. Porque ele vai sozinho sem ela, ele vai na cabeça lá do rapaz que supostamente tem inveja dele. Aí ele vai, ele faz isso, depois ele devora a Páprica no mundo dos sonhos. Ele devora a Páprica, ou devora a Shiba.
Devora a Shiba no mundo real.
Cueca.
Não, é sério. Ela é a parte que o sonho invade a realidade. Ele devora ela como robô.
É, e quando ele é um robozinho. Então, aí ele faz isso. Aí, ok. Aqueles barmen surgem do nada, salvando o dia.
Ah, eu amo eles. Ah, eu amo os divos.
Mas o meu ponto é, tem toda essa questão. O cara desmaia, acorda, a Páprica chega e fala...
Eu te amo.
É, tome banho, por favor, se cuide. Gente, é sério, não, vamos sair agora. Aquela frase que a Shiba usa com ele, gente, é muito gordofóbica. Ele é basicamente ela mandou gordo também a gente. Que, gente...
Se isso é a declaração de amor, né?
É bizarro. É bizarro. É tipo assim, ai, não sei o quê, você é feio, você é nojento. É, cara, ela usa nojento.
Ela chama ele de nojento.
Ela chama, tipo, ah, você é tudo isso, tudo isso, tudo isso.
É a Chiquinha defendendo o Chaves, né?
É, exatamente, ela começa a humilhar a integridade desse homem e aí ela fala, é, eu vou dar pra você.
É, e é isso. Vou me casar com você. Eles se casam, gente. Eles se casam.
E aí, é isso que eu falo que, tipo, é meu problema, porque essa história, ela levanta essas questões relacionadas a ele... E a grande conclusão que ele tem na história é, tipo... Ai, não entendo como adultos funcionam. Tenho, sei lá, 30 e poucos anos, possivelmente. Mas eu não entendo como adultos pensam. Então vou invadir a cabeça desse meu amigo em coma e fazer as coisas sozinho. Caralho, do caralho. Foda. Puta desenvolvimento de personagem, tá ligado? Cara, eu sinto que isso tem um pouco disso com quase todo personagem daqui. Com exceção do policial. O policial consigo ver um começo, meio e fim.
E além disso, a trama também, falando um pouco da trama, né, do thriller, eu acho que falta também muito dela, porque eu falei mal dela e não expliquei muito por quê. Eu acho que falta muito de realmente ter um conceito mesmo por trás disso, de ter um sentido, um significado muito maior do que só o velho querer voltar a andar, que é o grande sentimento que a gente tem ali no final. Ele fala que ele finalmente consegue andar e tá de pé com as próprias pernas, os próprios, enfim, com o corpo que ele conseguiu, que ele dominou, né? E eu sinto um downgrade, sabe? Eu acho que tem tantas coisas melhores que falam sobre... Ele tenta falar sobre a questão de internet, sobre a questão de sonhos. Eles falam que os dois são interligados, que são uma rede muito poderosa e coisa e tal. Eu falo assim, gente, isso aqui parece um LAN. O problema de LAN é que só tem conceito. Mas aqui não chega nem ter metade de nada, entendeu? LAN seria o... LAN seria o experimento... Qual que é o nome desse negócio, gente?
É isso mesmo. Seria o Experiments LAN.
Isso, Serial Experience Milen. É isso aí.
Não, pera lá. Antes de finalizar, eu quero falar só do ponto que a gente tá ignorando aqui, né? A trama vai, caminha bem. Ai, sonhos, Páprica, blá, blá, blá. Na realidade é Shiva, no sonho é Páprica. E é isso aí, vamos lá. Até que chega no final, as coisas saem de controle. E simplesmente, pá, boneca gigante na janela. O sonho veio pra realidade. Quando eu me toquei que era isso, que eles já não estavam mais num sonho mesmo, eu falei, não, peraí, me dá um final alternativo aqui, me dá um plot twist, um pós-crédito aqui falando que ainda estão no sonho, fala que eles estão numa camada mais profunda, sei lá.
Virou um filme da Marvel.
Virou, aí abre um buraco gigante na cidade, e é isso, a ficção, né, com que é o mundo da imaginação tá consumindo, e só o que vem do mundo da imaginação é a parada lá que todo mundo tava sonhando.
Sabe o que é pior? Eu não sei se foi Páprica que começou esse bagulho, mas eu lembro na minha cabeça, que eu não vou lembrar de exemplos agora, mas eu lembro que, eu acho que exemplos mais recentes de obras que também começaram com isso, sabe? Que é tipo assim, ah, tem o mundo da mente, tem os sonhos, e aí do nada dá alguma explicação pseudocientífica muito mal feita pra dizer...
Ghost Hound é essa obra.
Fábio, eu acho que é isso.
Não queria falar, mas é também a pior obra que eu já tive o desprazer de assistir. Ghost Hound é a mesma coisa, mas só que paranormal. É a mesma coisa. O mundo dos fantasmas está invadindo o mundo real.
Ah, mas até aí, beleza. A gente tem vários animes que o Makai invade a realidade. A gente tá acostumado, mas é outro nível. O mundo da imaginação, né?
Não, é que você não tá entendendo. Ghost Hound é assim também, que nem Páprica, quando a gente fala. Ele coloca um monte de ciência, um monte. Enche de ciência, enche de psicanálise, enche de psicologia, enche de medicina, enche de tecnologia, enche de tudo. E vira e fala assim, olha, gente, paranormais existem fantasmas, eles estão invadindo nós.
É tipo assim, o que o Fábio falou, Ghost Hound, eu acho que é exatamente esse. Ah, mas acho que tem mais um também, mas esse o que o Fábio deu exemplo é exatamente o que vem na minha cabeça. Mas eu acho que a grande questão é que eu acho que após Páprica, ou então Páprica bebe da mesma fonte, eu passei a notar que tem muito mais exemplos de desculpas científicas pra mente interferindo no mundo, sabe? É tipo, sabe o... Vou dar um exemplo assim que o pessoal do CDM entende. Sabe o Mayuri... chegando, fazendo mil e uma coisas, falando, ai, é ciência. Criei uma maquinazinha aqui que faz, troca meus órgãos, não sei o quê, e dá uma explicação científica. Não tem nada a ver com poder, é ciência.
O que eu sinto falta aqui é que nem, sei lá, pega o Fred Krueger, caso clássico ali do sonho e realidade, começa ali, no, não sei se é no primeiro já, mas que a mina consegue pegar o chapéu do Fred, alguma parada assim, porque ela segurou com muita vontade no momento que ela acordou e trouxe pra realidade. É. Tá bom, tem uma explicação merda? Tem, mas botou alguma coisa aqui. No Paprika não tem explicação, né? Simplesmente aconteceu, vazou.
Ele tava com tanta preguiça que nem o bullshit ele teve coragem de colocar no filme.
Faltou coragem de botar a mão do lado esquerdo do peito e falar desenho vietnamita. Mas eu ia falar... Sabe quem faz esse negócio de buraco na cidade, na realidade também? Mirai Nikki.
Putz, aí eu não vou lembrar não, dessa parte.
Só quem viveu sabe.
Não, mas dando um exemplo bom de coisas, de obras que fazem isso... Lem, gente. Ele mistura a realidade com a internet. Tudo bem, as duas coisas vivem junto, mas é isso.
Mas então, eu acho que assim, eu acho que até antes disso, já esse filme ele já não tem tantas explicações. Porque tipo assim, eu fui assim como o Léo fala, né, desenho chinês, quando começa a afetar as pessoas que passaram a ter muito contato com a máquina, sabe? E ali eu já senti que o autor ele já não ia explicar muitas coisas, eu já fiquei tipo, ok, então você mexeu na máquina, você não precisa estar conectado, né? Porque inicialmente eu achei que ia ser tipo um grande matrixão, sabe? Tipo, as mentes conectadas por não sei o quê. Mas quando começou a afetar pessoas que nem sequer estão mexendo na máquina mais, pessoas que... Sei lá, já tava meio que caminhando pra esse caminho, aí quando chegou no final eu falei, entrega a destruição e o caos, vai. Não me entregou.
E assim, é de uma megalomania que até atrapalha da solução da coisa, porque, beleza, trouxe pra realidade. Aí o velho absorve o mundo da imaginação a ponto dele ganhar pernas e ficar gigante. Beleza, agora ele é um ser universal ali, gigantesco, com o poder da imaginação, invoca, sei lá, né, não sei, onipotente. E aí... Páprica vira um bebê, absorve ele, acabou, solucionou o caso. Que é isso, cara? Não tem construção.
O poder do Olicon salvou o dia. Agora começa a engolir o braço do velho, crescer até que o velho desaparece. Quando eu vi essa cena, eu pensei assim, nossa, deve ter um significado muito profundo, que eu não captei, e vai ficar por isso mesmo.
Na real, tem uma tentativa disso, porque a Páprica fala um bagulho sobre dualidades. Ela fala de luz e escuridão, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela fala homem e mulher. Aí ela vira uma criança e suga o cara. Qual o sentido disso? Não sei.
Não, é porque, tipo assim, essa frase aí foi muito diva de direita. Sei lá, eu quando veio esse bagulho aí, tipo... mulher e homem, não sei o que. Eu falei, gente...
Diva de direita, caralho.
Mas é uma justificativa pra... então a junção dos dois ali forjou o ser mais forte do universo, capaz de absorver.
Não necessariamente a junção dos dois, né? Mas o... mais ou menos como se um não conseguisse coexistir com o outro. É mais isso.
Olha aí, ó, o vilão é gay e quem ganha é o casal hétero gerando filho.
É mais isso, porque é isso. Aí, no final das contas, a gente descobre que Deus é mulher. E é isso, God is a woman. Te amo, amamos Ariana Grande. E é isso.
Basicamente, Páprica é uma hora e meia de falando que gay não reproduz e por isso é pior.
Eu acho, assim, que no final ele é uma mensagem meio genérica sobre essa questão do choque mesmo entre a realidade e a ficção a partir da coisa do sonho. Porque eu acho que o sonho aqui ele é muito sobre desejo, né? Porque esse filme, se ele fosse ser um pouco mais sério, ele talvez pudesse ser sobre uma outra questão que o DC Mini provoca pensar, que é a questão da privacidade. Provavelmente, se fosse numa série como Black Mirror, talvez abordasse esse aspecto. Mas ele é muito sobre o sonho como desejo, né? Então, que tem muito lá no Perfect Blue, né? A questão de como o desejo por uma figura... idol, né, cria a idealização e vai moldar o que é o eu, inclusive confundir o que é o eu, o questionamento lá que o André coloca, né? Que é a Páprica falando: você não acha que sonhos da internet são parecidos? São áreas onde a mente consciente oprimida se expressa. E aí eu acho que é isso, ele vai colocando essas questões. Tem uma hora ali naquela sequência final que tem as meninas com cabeça de celular, os meninos com cabeça de celular, então eu acho que ele tá querendo colocar um pouco esse ponto da tecnologia, mas eu acho que a questão metalinguística de abordagem sobre cinema, por exemplo, né? Acho que é muito interessante fazer pensar nisso na arte como uma criação da imaginação e que pode também afetar a realidade. Mas eu acho que é isso, isso vem de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, tá muito intrínseco ao próprio conceito do filme e não é propriamente abordado, sabe? Eu acho que, assim...
Eu acho que não é muito relacionável à realidade, né? Você não consegue, tipo, tirar dessa mensagem algo que você vai levar pra vida, assim, né? Tipo, ah, beleza.
Não, pelo contrário, eu acho que dá, sim. Mas eu acho que não é o foco. Eu acho que essa é mais a questão, é uma questão de foco. Eu acho que é uma parada que tá ali, que não tem como não pensar, talvez até depois de Perfect Blue, eu fiquei pensando sobre isso. Mas se, assim, se a gente olha para essa própria conversa, a gente pensou muito menos nisso e pensou muito mais em outras coisas. Porque, até por abandono, né, que você não vê muitas pessoas falando dessas questões quando você vai ver falando de Páprica, assim. Pela própria questão de foco do filme, né, eu acho que o filme não focou muito bem nessas questões.
Sim, sinto essa dispersão também, Tem um pouco sobre essa coisa de, você se libertar em outro mundo e tal, mas também acho que a principal questão, né, que já que é a trama principal do vilão, é sobre esse lugar perfeito que ele quer construir, e até sobre a idealização dos personagens, sobre a Páprica e como ela se, né, transmite ali também, né, é um pouco desse lugar que pode ser um lugar, a partir do momento que você tem um sonho lúcido, né, controlável, você tornar aquele lugar confortável, a sua própria realidade, que ninguém vai te machucar, que ninguém vai te interferir, que vai ser esse lugar perfeito, negando a realidade. E esse que eu falei que pra mim fica meio não relacionável com o que a gente vive. Pode ser uma crítica à internet, mas se for, acho que tinha que focar um pouco mais nesse outro aspecto também pra fazer esse paralelo. E até porque era 2006 ainda, não sei se tinham essas discussões sobre algoritmos e redes sociais.
Lang fez melhor, já falou sobre isso e fez melhor.
É, acho que a gente pode ter essa interpretação sobre, como, sei lá, um algoritmo de uma rede social te torna, deixa seu lugar confortável e que você vai estar ali num lugar perfeito, ignorando a realidade, tal, 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 né, e só alimenta o seu gosto. Mas aí é, né, trazendo pra uma releitura dos tempos de hoje. A gente tem que lembrar que o filme é de 2006 e o livro eu nem sei de quando que é. Então, imagino que não seja isso também. Então, sei lá, fica estranho de achar um texto mais profundo, né? Que, sei lá, né? Perfect Blue tem uma coisa ali sobre a sociedade, sobre a cultura do Japão mesmo, sobre hinos.
Sim. Lá tá falando de alguma coisa, lá fala assim, cara, vamos expor, vamos jogar pro mundo, e olha que nojeira, que porquice que é isso aqui. Vamos falar sobre essa nojeira, sobre essa cultura.
É muito mais desenvolvido, e eu acho, inclusive, que eu gosto muito mais dos comentários lá sobre internet, sobre a questão dos painéis que você vê falando sobre, nossa, compra um computador, assim, negócio de internet, o cara criando um fórum onde ele se passa pela mina, tipo, é muito mais interessante, muito mais profundo, né?
Muito mais atual, né?
Esse aqui eu até deixei anotado aqui no meu negocinho mental, porque eu coloquei assim, ó. Acredito em seus sonhos, mas nem tanto, que é o que eu sinto, o que dá pra tirar desse filme ao meu ver. Eu acho que é um pouco disso. Ele fala assim, cara, tá tudo bem, incrível, que nem o André falou. Muito massa criar tua bolha, você ter esses sonhos lúcidos, você viver essa tua realidade, mas não vive muito isso porque você tem a realidade ainda pra viver. E eu sinto que é um pouco disso, sabe? Esse distanciamento entre a Shiba e a Páprica e eu acho que o final do filme com ela realmente encarando a realidade dela, que ela é apaixonada pelo Tokita lá. Então é isso, gente. Sonhe, mas nem muito. Eu de verdade acho que é isso que eu peguei de texto, de mensagem, assim, que nesse filme no geral mesmo. Porque de resto, é tudo tão vazio, é tudo tão ralo, é tudo tão insosso, é tudo tão brando, vamos colocar assim. Ele não coloca o dedo na ferida de verdade, ele não cutuca onde tem que doer, onde tá doendo, onde ele quer falar, o que tá incomodando ele. E é isso, a gente não sabe o que tá incomodando o Satoshi Kon. A gente não sabe o que tá incomodando os personagens. Porque não tem nada incomodando ele aqui. Ele tá confortável, parece, com esse filme, sabe? Então é isso.
Eu acho meio estranho, porque esse filme, ele não tem destaque o suficiente no policial pra gente dizer que o policial é a história sobre ele. Ao mesmo tempo, Eu sinto que o policial chegou numa conclusão muito mais, talvez, condizente com a temática desse filme do que a própria Páprica, sabe? Porque, no final das contas, é o policial que chegou lá e ficou de boas com ele mesmo, porque o meu amigo morreu da doença, não tem que me culpar, o amigo aparece na janela, fala que ele é ele, não sei o quê. Eu sinto que esse policial é muito mais condizente com o que Páprica fala do que a Páprica.
Mas isso que você falou é verdade, né? Tipo, se Páprica fosse sobre o policial, teria sido melhor, cara. Teria sido melhor.
Seria um filme, e essa é a realidade. Se fosse sobre o policial, seria um filme. E esse é o grande ponto. Teria um começo, meio e fim.
Exato.
O começo é sobre ele, o meio é ele tentando descobrir sobre essas coisas ainda, e o final é ele descobrindo, ele chegando no final, assim, uma proposta lógica pro problema, e seguindo em frente. É sobre isso. Fala assim, ah, vamos fazer um filme sobre cinema, então. Seria muito mais interessante sobre isso daqui, sabe? Vamos jogar o mundo do sonho no cinema, vamos brincar de foco, vamos brincar de técnicas de câmera aqui na animação, que esses diretores babão de Hollywood nunca vão conseguir fazer. E é isso, brincasse com isso. Mas não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz nada.
Show de promessa.
Exatamente, show de promessas. É exatamente isso. Prometeu, prometeu, prometeu e serviu uma mulher gigante pelada. Tá ótimo.
Tá ótimo. Vamos lá, quantos sonhos lúcidos, André, você dá?
Não gostei. Tem que ser quantos bebês gigantes?
Queria você aí, então.
Quantos é Professor Xavier?
Quantos Amin Kader? Vocês não...
Ótimo. Quantos Amin Kader da Academia de Mutantes? Caralho. Esse tá ótimo, pode ser esse. Quantos Amin Kaders da Academia de Jovens Superdotados que você dá pra Páprica, André?
Tô pensando mal.
Cara, eu... Assim, até a realidade invadir... Até os sonhos invadir a realidade, eu tava gostando bastante do filme e tal, né? Mas toda a estética somado a essa brincadeira do que é realidade e tal, tal, tal. Mas aí, chegou nesse final, não soube o que o filme queria dizer e diminuiu bastante a nota dele pra mim. Acho que... Eu não sou muito de dar nota quebrada aqui, mas acho que esse vale um 5.7.
Nossa, mas é quebrada demais.
Vai tomar no cu, tu não tá dando nota pra nota pra escola de samba, porra. Que merda.
Então é 6 aí.
Obrigado.
Eu agora falando sobre a primeira vez que eu assisti Páprica, eu dei 8, gente. Por quê? Vou justificar minha nota antiga. Porque eu não tinha entendido nada do filme. Nada. Eu falei assim, nossa, que obra de arte. Que filme à frente do seu tempo. Que obra cult, que eu tava nessa vibe, né, antigamente. Que obra inteligentíssima. Nossa, ele conseguiu perturbar a minha mente. Hoje, revendo, eu vi que eu não entendi nada da primeira vez que eu assisti, porque não tem nada pra entender. E esse é o grande problema desse filme. Não existe nada. Ele não é inteligente. Ele não é o novo clássico. Ele não tem nada pra ser entendido. Então eu falei assim, nossa, que burro que eu era. Que idiota. Então hoje, gente, infelizmente, a Dogecoin é um 6. E se quiser, eu diminuo mais.
Então eu vou dar aqui os meus Amin Kader. Porque eu também vou dar 6 e aí a gente faz o 666. Porque assim, eu acho que não tem problema que você pegue um filme, faça uma trama e faça um comentário raso sobre as coisas, jogue as coisas. Eu adorei The Invaded, que é um outro anime que a gente falou aqui e tem um conceito parecido. Não é mergulhar em sonhos, mas é mergulhar no... Caralho, como é que fala? No inconsciente das pessoas, né? E eu acho, cara, muito melhor que isso aqui. Eu acho que isso aqui não tem uma trama legal, os personagens são desperdiçados e eu acho que, assim, que bom que as pessoas conseguem tirar ótimas reflexões dele, que bom que as pessoas têm coração aberto pro Satoshi Kon, que foi definido como um clássico cult aí, um cara muito grande do anime, que furou a bolha.
Será?
Sério? Eu também acho que nesse não, mas enfim.
Todo mundo que eu vi chamando Páprica de obra-prima do Satoshi Kon, principalmente, eu não vi muito o porquê não que eles gostam tanto. Foi mais estética. Sinceramente, eu acho que é o filme pra fazer fancam, é filme pra fazer edit de TikTok, que é muito bonito, igual comida da Ghibli.
Ai, gente, por estética tem coisa muito mais interessante pra vocês verem, gente, pelo amor de Deus.
Não, é só terminar meu raciocínio, que é isso, né? Você pode fazer isso, mas eu achei ruim. E assim, tem coisas visuais legais e tal. É, 6.
Ai, gente, eu vou dar 6 só pela estética mesmo, pra falar tudo 6, 6, 6, 6, 6. Mas eu achei o filme chato. também honesto. Eu achei esse filme chato. Eu não gosto de personagens, acho eles qualquer coisa. A trama é qualquer coisa, o vilão é qualquer coisa. Eu tava simplesmente, se o filme tivesse uma hora, fosse um curta.
Você gente do TikTok.
Sabe, se Páprica fosse uns 40 minutinhos, eu acho que ia ser uma obra-prima.
Seria bom.
Seria ruim, só que mais curto.
Não, não acho que seria ruim, sabe?
Ele editaria, ele cortaria a parte chata.
É porque eu acho que, assim, conceito de Páprica é muito interessante. Pra mim, curta, muitas vezes, não tem exatamente um tempo pra explorar uma grande ideia. Então, se você faz só um conceitozão durante alguns minutos, eu acho que funciona. Se fosse um curta, eu ia gostar, sabe? Eu acho que eu ia achar interessante, porque deu uma hora de filme, eu vi que ainda faltava meia hora, eu falei, meu Deus do céu, quanto mais eu vou ter que sobreviver? É sério, gente, pra um filme de uma hora e meia me deixar querendo que acabe logo, é porque eu não estou gostando. Então, eu vou dar um 6 mesmo. No máximo seria o 5.5, não ia ser muito diferente, não.
Eu acho que é uma coisa também que estraga um pouco a experiência é a gente ter visto agora, né? Se fosse em 2006, antes de sair a origem, né? Inception, seria outra percepção, mas realmente o Nolan estragou um pouco.
Mas eu nem vi esse filme.
Ah, mas você sabe do conceito, Léo. Você sabe como que funciona.
Se eu tivesse visto naquela época, ia ser que nem o Fábio. Eu ia ficar tipo, meu Deus, quanto conceito. Entendi nada. 10. Ia ser essa a minha experiência.
Lá, né, no Inception, ele cria toda uma pseudociência ali, da lógica, dos sonhos, de aprofundar.
Ah, lá é mais legal.
É, então. Acho que até lá ele tenta mais, assim. Enfim.
Copiou e fez melhor?
Exatamente.
Exatamente. Copiou e fez melhor, graças a Deus.
Polêmica.
Por isso que não se chama cópia, mas, enfim, releitura. E é isso. Eu achei que eu fosse estar aqui, né, sozinho, falando mal do filme, meio decepcionado. Mas o CDM simplesmente conseguiu a façanha de falar mal de Satoshi Kon. Então, mais uma conquista desbloqueada.
Mais um comentário do cara falando assim: nossa, eu gosto muito de vocês, vocês falam tanta merda, mas pelo menos vocês falam com convicção. E é sobre isso, gente.
lembrando que a gente argumentou pra caralho aqui, tá? Não estamos falando de graça, ninguém aqui odeia Satoshi Kon e tal. Mas é isso. Comente lá no Spotify, por favor, o que você achou desse episódio. A gente vai deixar uma perguntinha lá, você vai poder dar os seus amincaders também. Twitter, @CDMcast, TikTok, @CDMcast, Instagram, @CDM.cast, tem o nosso canal no YouTube, corte do CDM oficial, e-mail, se você quiser mandar lá a sua reclamação bem estruturada sobre o que a gente falou aqui de Páprica, podcast.cdm@gmail.com.
Sabe que vão receber e-mail assim, como falar que não entendeu Páprica sem falar que não entendeu Páprica.
Esse é o naipe.
Amor, eu quero receber esse mesmo, gente. Eu quero abrir esse e-mail e fechar. Vou amar.
E daqui 15 dias, o quadro principal volta com... Não vou falar.
Ainda bem, porque nem eu sei qual é, o que é. Já esqueci.
Enfim, gente. Tchau. Acabou.
Adeus.
Bons sonhos.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.